Este podcast é uma produção do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, um think tank no Rio de Janeiro. É um podcast sobre a ciência, a arte e a prática da política econômica no Brasil. É um registro da história e uma busca de lições para o presente.
Eu sou José Augusto Fernandes, host do podcast do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças.
Encerrando a série Gestão de Crises e Governança, trazemos Eduardo Guardia, doutor em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, sócio do BTG Pactual e CEO do BTG Pactual Asset Management. Guardia ocupou diversos cargos no governo e no setor privado. No setor público, foi ministro da Fazenda, secretário de Fazenda do Estado de São Paulo e secretário do Tesouro Nacional. Participou do conselho de diversas companhias brasileiras como a Vale, Cosipa, CESP, Sabesp. Chairman do Banco do Brasil e Banco Nossa Caixa. Foi professor de economia na PUC São Paulo. Eduardo Guardia vai abordar gestão de reformas e transições.
Eduardo Guardia, muito prazer de ter você nessa série de podcasts sobre a arte da política econômica. O bloco que você participa é sobre governança e crises. Nós vamos explorar com você a participação no Ministério da Fazenda, o seu envolvimento com as transições Dilma Temer-Bolsonaro, a discussão sobre o teto de gastos e reformas. Mas antes de entrarmos na agenda, eu gostaria de ouvir um pouco sobre a sua história pessoal. Você tem uma variada participação, né, tanto na administração pública, em vários momentos, quanto no setor privado. Conta brevemente essa história.
Ok. Em primeiro lugar, Zé Augusto, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu, ao longo da minha vida profissional, eu procurei mesclar um pouco a parte acadêmica, a participação na administração pública e setor privado. Então, eu fiz doutorado na USP, fui professor. O início da minha carreira foi sempre focado na questão acadêmica. Sempre tive um interesse muito grande pela administração pública. A tese de mestrado e doutorado são voltadas para a questão fiscal no Brasil, que é um desafio enorme que nós temos até hoje. E aí eu tive uma primeira oportunidade de trabalhar no governo Covas, na Secretaria de Fazenda. Eu cuidava da administração do caixa do governo do Estado de São Paulo. De lá fui para Brasília, com o convite do Amaury Beer, do Candir, trabalhei na parte de privatizações, aí fui para a Secretaria de Política Econômica com o Amaury, foi uma experiência fantástica. De lá fui para o Tesouro, eu era adjunto do nosso saudoso Fábio Barbosa, grande amigo, excelente profissional, e quando o Fábio foi para o setor privado, eu substituí o Fábio na Secretaria do Tesouro Nacional, isso lá no início de 2002, eu tinha 36 anos, e vivi minha primeira crise, falando em crises, que foi já antecipando a transição do governo FHC para o Lula. Mas antes disso, você vai lembrar, teve aquela questão da marcação a mercado, um enorme desafio de gestão da dívida pública. Trabalhava muito junto com o Luiz Fernando Figueiredo, que era o diretor de política monetária, desvalorização da moeda. Então foi um primeiro contato muito forte com um período de crise numa situação de comando, que era secretário do Tesouro Nacional. Depois fui para o governo do Estado de São Paulo, fui secretário da Fazenda do governador Alckmin, foi uma experiência extraordinária, mergulhei muito na questão tributária, que eu tenho certeza que nós vamos falar sobre isso através do Confaz, participei muito da gestão do governo, concessões, privatizações, evidentemente com a responsabilidade pela parte fiscal, e aí resolvi me privatizar, fui para a GP Investimentos, uma empresa de private equity, depois Pragma, virei sócio de uma empresa de gestão de patrimônio, era o sócio responsável para private equity, e depois BMF Bovespa, que é a atual B3. Foi uma experiência muito rica para conhecer bem o mercado de capitais, porque eu acho que essa este conhecimento do mercado de capitais e do setor público, ele é bastante rico, principalmente para você pensar em gestão de políticas e gestão de crises, que é o que você quer, que é o que nós queremos discutir. Daí de lá, na BMF Bovespa, eu tive a oportunidade, ao convite do ministro Meirelles para ser o secretário executivo do Ministério da Fazenda, experiência fantástica. Quem efetivamente toca aquele ministério é o secretário executivo, então foi muito bacana a experiência. E quando Meirelles sai para virar candidato à presidência da República, ele me colocou no seu lugar como ministro da Fazenda. Foi um período curto, mas muito intenso. Nós vamos falar sobre isso, sobre a gestão de crise. E de lá, quando saí do governo, depois da minha quarentena, fui para o banco BTG Pactual. Eu estou lá até hoje como CEO da Asset. É um momento extremamente interessante para estar no mercado financeiro, que passa por profundas modificações, tem enormes oportunidades, muita coisa acontecendo, e de lá do BTG eu tenho agora também uma oportunidade de ter uma visão internacional do mercado de capitais muito, muito bacana. Então, minha vida foi isso, acadêmico, setor público e setor privado.
Ótimo, então vamos agora explorar algumas dessas dimensões da sua variada experiência, começando pelo Ministério da Fazenda, onde você é secretário executivo, se transforma em ministro, e você enfrenta um momento político bastante delicado, quer dizer, transições complexas. Conta um pouco essa história, quer dizer, esse momento, né, da sua vida profissional, e como é desenvolvida essa transição, como as prioridades são construídas.
Tá. A transição de secretário executivo para ministro da Fazenda, ela foi relativamente tranquila, porque na função de secretário executivo eu já tinha essa função de tocar o ministério. Eu sempre tive um relacionamento muito bom com todo o time, aliás, era um time de extraordinária qualidade que o Meirelles montou lá no Ministério da Fazenda. Então, essa mudança, ela foi quase que natural. Eu virei ministro em início de abril de 2018, mas o problema é que menos de 30 dias depois estoura a greve dos caminhoneiros. Então, é evidente, a gente tinha uma agenda de trabalho que já era a agenda do ministro Meirelles, evidentemente fazia parte da equipe. O nosso foco era manter a disciplina fiscal, fortalecimento do mercado de capitais e atração de investimentos no Brasil e implementar uma agenda de produtividade e eficiência para a economia brasileira. Então a gente já vinha trabalhando nisso, eu vou dar um pouco mais de detalhe depois, mas em 30 dias que eu estou no cargo a gente tem que enfrentar uma coisa que foi muito difícil, que foi aquela greve dos caminhoneiros. Se lembra, os caminhoneiros questionando a política de reajuste diário do óleo diesel, querendo redução de impostos, e paralisaram o país. Eu nunca vou me esquecer, eu estava no Palácio do Jaburu, o presidente Temer despachava do Jaburu, não do no Palácio do Planalto, do Alvorada. E a gente saindo de lá um domingo à noite, o presidente, era dia 20 de maio, o presidente falou: guarde, amanhã a gente precisa falar sobre essa questão da greve dos caminhoneiros, essa coisa aí tá esquentando, vamos conversar. E a gente acordou com o país paralisado.
Boa noite.
Boa noite.
Caminhoneiros ignoram o acordo anunciado pelo governo e mantêm estradas bloqueadas em todo o Brasil.
O presidente Michel Temer autoriza as Forças Armadas a atuar em nome da garantia da lei e da ordem.
A pedido do governo, o Supremo Tribunal Federal dá sinal verde para multar em R$100 mil por hora as entidades que mantiverem a obstrução das rodovias.
Então foi um negócio muito rápido, muito intenso. E aqui eu acho que a gente teve uma gestão de crise, José Augusto, que foi eficiente, porque nós fomos rápidos. Em 10 dias a gente conseguiu enfrentar esse problema dificílimo, que impôs um custo fiscal elevado, mas eu acho que a gente teve uma capacidade boa de se comunicar com a população, de explicitar os custos fiscais da solução desse problema e apresentar alternativas para compensar esses custos fiscais. Então, do meu lado, evidentemente isso foi uma atuação do governo inteiro, mas do meu lado eu tinha a responsabilidade de evitar que a greve dos caminhoneiros se traduzisse num problema fiscal. O custo daquilo, até o final do ano, era de quase 10 bilhões de reais, valor alto, e a gente conseguiu compensar integralmente o custo da greve dos caminhoneiros. Eu acho que essa é a grande arte de gestão de crises do governo, onde você tem que fazer escolhas. Eu falo, ok, vocês querem reduzir o preço do diesel em 46 centavos? Isso custa 9 milhões e meio. Então vamos acabar com o Reintegra, que era um subsídio para o setor exportador, o câmbio não precisa, com a taxa de câmbio daquele momento não precisava mais, vamos reonerar a folha, vamos reduzir alguns incentivos que para mim não faziam nenhum sentido, como você dar subsídio para a produção de refrigerante na Zona Franca de Manaus, que custa um dinheiro para fazer refrigerante. Acabamos com alguns incentivos na indústria química. Então, isso de uma maneira muito coordenada e transparente, conversada com o Congresso Nacional, nós falamos, ok, vamos absorver esse custo, nós vamos pagar a conta dessa maneira. E a gente conseguiu, em 10 dias, acabar com a crise e sem nenhum custo fiscal, porque, aliás, eu acho que a gente saiu melhor, porque a gente reduziu benefícios que eram altamente ineficientes e pouco transparentes, tendo como contrapartida a redução do óleo diesel. Então, eu acho que esse é o segredo para enfrentar uma crise dessa maneira, é ser muito direto, transparente e, principalmente, colocar quais o custo das alternativas e os trade-offs que nós temos que enfrentar. Então, foi uma experiência, evidentemente, ninguém gosta de estar numa crise dessa, mas eu acho que a gente saiu bem e rápido de uma crise muito delicada.
Eduardo Guardia, em seu período no Ministério da Fazenda, vive as repercussões de um momento delicado no país, com o impeachment da presidente Dilma e desdobramentos da Lava Jato. Momento também de importantes reformas, bem como de aprendizados dos seus limites.
Essa certamente é um tipo de gestão de crise boa de ser entendida, porque nada nos diz que nós não teremos que enfrentar, quer dizer, em outras situações. Eu recordo que a Inglaterra, acho que na década de 90, enfrentou algo muito parecido com o que você enfrentou na sua época, quer dizer, no governo Temer, né? Então, acho que um dia, eu acho até que vale a pena você registrar isso no papel.
E estamos enfrentando novamente hoje, numa dimensão até muito maior, né?
Claro. Um paradoxo desse momento, né, que você passa no Ministério da Fazenda é que, com toda a delicadeza, né, do momento político que estava sendo, quer dizer, enfrentado, de impeachment e depois de desdobramentos da Lava Jato, foi um momento intenso de reformas. Tá? Tanto reformas no plano macro ou fiscal, né, quanto reformas de natureza microeconômica. Queria que você explorasse um pouco, quer dizer, esse conjunto de reformas. Qual, na sua avaliação, foram os fatores que favoreceram, né, esse avanço em tão curto espaço de tempo? Certamente o Congresso teve um tipo de atitude que estava associada talvez até a uma espécie de esforço de sobrevivência, né, porque a classe política estava muito acuada naquele período. Como a sua agenda se articula com o processo político? Como é que isso é construído, quer dizer, o tipo de ação política para levar isso adiante? E, finalmente, quer dizer, o que é que você traz como lições para a engenharia de reformas?
Tá. Augusto, acho que antes de falar da minha experiência nesse processo, é muito importante ressaltar que a gente teve um apoio enorme, muito grande, do presidente Temer, do presidente Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, que entendiam a importância das reformas, e essa agenda de reformas foi colocada logo no início do governo, na transição do governo Dilma para o governo Temer, de maneira muito clara pelo ministro Meirelles e por todos nós da equipe. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. A gente tinha um norte, a gente tinha a clareza da importância da implementação dessas reformas, que, como você falou muito bem, iam muito além da questão fiscal. Então, várias coisas importantes foram feitas, evidentemente, o teto do gasto, que depois, se quiser, nós podemos entrar em mais detalhe, que, aliás, é um tema bastante atual, a reforma da Previdência, no BNDES, a mudança da TJLP para TLP, que reduz os subsídios implícitos nos financiamentos, mas também uma agenda de privatizações. E aí eu acho que a gente teve um bom senso de saber até onde dá para ir, porque eu acho que essa questão das reformas, você precisa não apenas saber aonde você quer chegar e o porquê e comunicar, mas exige necessariamente, e aí eu estou falando do trabalho no governo, uma capacidade de articulação, de comunicação com a população, para saber os limites do possível. Então, nós trabalhamos, eu me lembro que trabalhei muito com o ministro das Minas e Energia, o Paulo Pedrosa, que era o secretário executivo, tentando avançar na privatização da Eletrobras, e de uma maneira muito franca, eu me lembro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou: Eduardo, nós não vamos conseguir, isso já era ministro no final do governo, não temos condições políticas de avançar na privatização da Eletrobras, mas a gente consegue completar o processo de privatizações das distribuidoras de energia. A gente tinha feito a CEAL no início do governo e nesse período final fizemos a Eletroacre, Ceron, Boa Vista, Cepisa. Então é você ter um pouco do bom senso do que dá para fazer, o que não dá para fazer e dar sempre um passo na direção correta. E eu acho que, além disso, a gente trabalhou na questão do marco legal para privatização de aeroportos, ferrovias, a questão do modelo de negócio do pré-sal, dos blocos de petróleo, porque a importância disso não é só porque isso gera recurso, mas é porque traz investimento privado para dentro do país, investimento que, no meu entendimento, vai ser feito com muito mais eficiência do que na gestão pública. Então, a nossa agenda de reformas era melhorar o marco regulatório e ter condições de atração de investimentos em áreas fundamentais. E fomos além, eu acho que a gente, marco legal do setor elétrico, do setor de saneamento, do setor de telecomunicações, a gente não completou tudo, mas pôs a discussão na mesa, algumas coisas foram terminadas mais recentemente, mas fizemos a reforma do ensino médio, que eu acho que tem um papel fundamental, um belíssimo trabalho da ministra Maria Helena. Cadastro positivo, lei de falência, distrato, duplicata eletrônica, nova lei de finanças públicas, que é muito importante para os governos estaduais, fortalecimento das agências reguladoras. Então, eu acho que a gente tinha uma visão de governo e de país que ia muito além do fiscal. Às vezes a gente fica muito taxado, ó, fez o teto do gasto, a reforma trabalhista e encaminhou a reforma da Previdência. Eu acho que tinha uma visão de governo e de país, e que a gente conseguiu avançar no que era possível a cada momento. Então, além da estratégia, da visão, eu acho que o que faz a diferença, e eu procurei colaborar nisso, que tinha uma participação muito ativa com os parlamentares e internamente dentro do governo, construindo soluções com os ministros, colegas de governo, ninguém faz nada sozinho, é tentar saber o que é possível em cada momento dentro do nosso plano de voo, da nossa estratégia de reforma do país. E aí eu acho que o governo Temer, com toda a dificuldade, foi bem sucedido nisso tudo.
A importância da articulação e do diálogo, o processo de construção de um consenso interno no governo e as frequentes discussões com o legislativo para fazer avançar os projetos.
Eduardo, só para tentar entender um pouco mais essa dimensão de como se definem, quer dizer, as prioridades. Quer dizer, você mencionou a importância, olha, nós tínhamos um norte, né? Você também precisava de ter um portfólio do norte, ou seja, as propostas bem detalhadas, né? Os projetos de lei, etc. Mas como é que se dava esse processo de isso aqui não dá, isso aqui vai... Você mencionou o Rodrigo Maia, quer dizer, como é que isso se dava dentro do executivo? Rapidamente, só para entender um pouco.
Zé Augusto, é muito diálogo. Primeiro, você investir, e isso é um trabalho interno do governo. Por exemplo, falei, eu trabalhei muito junto com o Ministério de Minas e Energia para a gente montar os modelos de privatização. Então, você tem que construir um consenso dentro do governo para depois ir discutir com o legislativo. Então, por exemplo, a minha equipe e eu, enquanto secretário executivo, a gente ia toda semana discutir a pauta do Congresso com o presidente Rodrigo Maia. Assim, olha, o que dá para fazer? O que você está achando que dá para ir para fazer agora? O que a gente tem que tirar de campo? Porque não adianta, é um mundo extremamente complexo e ninguém consegue enxergar isso tudo sozinho. Porque tem tudo isso que eu falei, tem enormes resistências. E as pessoas que estão lá em Brasília sabem operar e sabem bloquear as ações, mesmo as ações que eu acho que são boas para o país. Então, assim, objetivamente, muito diálogo, construção de soluções. Em alguns momentos você tem que saber recuar. Assim, a gente tinha 15 projetos que a gente queria aprovar. Nós sabíamos que não ia dar para aprovar os 15, mas você negocia um com o outro, mas você tem que ter tudo pronto para poder capturar as oportunidades. Então, esse é o segredo de articulação, de estar pronto para quando a oportunidade aparece e, evidentemente, saber dar os créditos a quem está tocando. Por exemplo, nós éramos muito discretos no Ministério da Fazenda. Eu sempre falava, olha, os créditos, eu não sou político, nunca fui e não queria ser. Os créditos são de vocês se conseguirem aprovar. Isso ajuda muito a fazer as coisas andarem.
Esse é um segredo que eu acho que todos que estiveram em governo têm que aprender, né? Eu acho que o secretário Schultz do Tesouro Americano, né, quer dizer, ele costumava exatamente dizer isso, né, quer dizer, era uma das lições que ele costumava relatar.
Eu tive um excelente professor que foi o ministro Pedro Malan. Então, assim, eu cresci vendo o ministro, como profissional, vendo o Pedro Malan atuar. E é dessa maneira, com muito trabalho, muito foco e trazendo as pessoas certas para o seu lado. É um jeito.
Perfeito. Um dos temas que você sempre teve associado, até porque foi secretário do Tesouro, né, foi essa questão fiscal, né? Você teve a sua experiência na Secretaria do Tesouro e depois como secretário executivo e ministro e se envolveu com a medida do teto dos gastos.
O Senado aprovou em segundo turno a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Foram 53 votos favoráveis e 16 contrários. A PEC limita o crescimento dos gastos para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O aumento não poderá ser maior que a inflação acumulada em 12 meses. O cálculo é feito até junho, quando é elaborada a lei orçamentária para o ano seguinte.
Eu queria contar um pouco sobre essa sua visão sobre a questão fiscal brasileira, o papel do teto dos gastos, os problemas de governança que ainda persistem e qual é a nossa agenda nessa área.
Olha, eu não tenho dúvida em dizer que esse ainda é o grande problema que nós precisamos enfrentar. O Brasil tem uma série de problemas que a gente precisa enfrentar, mas vamos pegar lá. Quando a gente aprovou o teto do gasto em dezembro, novembro de 2016, o gasto público federal primário estava em torno de 20% do PIB. Então, o nosso objetivo era que a despesa, ao longo dos próximos 10 anos, caísse em torno de 0,5% do PIB ao ano, ou seja, 5% do PIB num período de 10 anos, para transformar o déficit primário que foi gerado no governo estrutural, né, que se gerou no governo Dilma, num superávit primário estrutural. E a gente sabia que o teto ele não resolve os problemas. O teto é uma maneira crível de você, inclusive olhando para os mercados que financiam a dívida pública, de afirmar que existe um compromisso com o processo de ajuste fiscal, que isso se dará de maneira gradual. E José Augusto, pensa bem nisso. em 2016, com a situação fiscal que a gente tinha, que já era delicada, você poder fazer um ajuste em 10 anos é um luxo. E a gente conseguiu comunicar e conseguiu fazer isso. Então, o teto era uma ponte para que você pudesse fazer as reformas. A reforma da Previdência, que a gente sempre falou, não é suficiente, tem que ir além, tem que mergulhar na estrutura de despesa do governo. A gente, só o governo federal, despesa primária, são 20% do PIB. E com essa pandemia, piorou. A gente teve uma expansão de despesa muito grande e uma redução de despesa, de receita. Então, a questão do teto, e a gente viu o impacto que isso teve no início desse ano, quando estava se discutindo a possibilidade de romper o teto, tirar o teto, porque aí você desancora de vez. Então seria muito grave para o país, isso ia acentuar a crise, e o teto por si só não resolve os problemas, mas ele força, ele obriga para que ele seja mantido a discussão das reformas. E aí nós estamos devendo, porque nós vamos ter que entrar nas reformas e, infelizmente, na época em que a gente lançou o teto, eu achava que a gente poderia usar o espaço dos benefícios tributários, que são inaceitáveis, que a gente tem no país, o gasto tributário, subsídios tributários, que são, é uma despesa pública que é muito pouco transparente, saiu de 2,5% do PIB, que sempre foi isso, de 2010 a 2015 foi para 4,5%. Então eu sempre via, olha, o teto vai nos ajudar a fazer as reformas, reduzir a despesa 0,5 ponto do PIB por ano para a gente ter um superávit primário estrutural, e tem que ter, porque senão você não consegue financiar a sua dívida e vai ter problemas seguramente, e vamos usar esta ineficiência que é esse sistema de benefícios tributários que a gente tem para financiar uma reforma tributária decente para esse país, ou seja, conseguir distribuir melhor a carga tributária. Infelizmente, com essa situação que a gente está vivendo, eu acho que nós vamos ter que usar esse espaço do benefício tributário para aumentar, acelerar a geração de superávit primário. Então, a nossa situação fiscal é muito delicada. Felizmente, o recado que veio do governo no início desse ano, olha, vamos manter o teto, eu acho que o governo consegue manter o teto até o final do ano que vem. Agora, o próximo governo, se não entrar com uma agenda de reforma estrutural do gasto público, nós vamos ter muito problema pela frente. Porque o lado fiscal, a gente gasta muito e financia de uma maneira muito inadequada, que é pela baixa qualidade da nossa carga tributária. E só para completar esse quadro, a dívida cresceu, nós temos uma dívida bruta que foi para 90% do PIB, é alta para padrões de país com renda média semelhante à brasileira, e temos uma tendência de elevação da taxa de juros. Porque os juros ficam muito baixos, a taxa de juros vai subir. Então, se a gente não arrumar o fiscal, o nosso ponto de partida hoje é muito pior do que aquele que eu encontrei em 2016, quando a gente introduziu o teto do gasto. Esse é o cerne do nosso problema. Aí tem toda a parte de reforma micro, de agenda de produtividade, que a gente estava falando, mas estamos longe ainda de resolver todos os problemas.
Obrigado. Esse certamente é um tema que nós vamos discutir aqui em outros episódios, e obrigado aí por sua visão.
A experiência bem-sucedida de transição do governo Fernando Henrique Cardoso para Lula inspira uma transição Temer-Bolsonaro tranquila, o que acredita ser um compromisso mínimo com o país.
Nós examinamos aqui em alguns dos episódios a transição FHC Lula, né, que teve, né, teve uma crise, né, que foi resolvida quando o novo governo apontou a sua direção, mas ela foi caracterizada também por um processo mais estruturado e organizado, né, de passagem de bastão, né, se utilizou um pouco experiências internacionais, a experiência americana, a experiência coreana, que envolveu inclusive o acordo com o Fundo Monetário Internacional. Como foi a passagem, né, do governo Temer para o atual governo?
Só um comentário anterior. Do governo Fernando Henrique, do governo Lula, eu era o secretário do Tesouro, então participei ativamente disso, inclusive tive a satisfação de ter como interlocutor apontado pelo governo do PT um grande amigo meu, que era o Bernard Appy. Então, a gente teve realmente uma transição muito civilizada do governo Fernando Henrique para o governo Lula. Do governo Temer para o governo Bolsonaro, eu acho que, inclusive, muitas pessoas, como eu, tinham vivenciado essa transição. Então, a gente procurou fazer algo semelhante. Esta foi a orientação do presidente Temer. Ele pediu para o ministro Padilha coordenar em todas as áreas para que a gente tivesse todo o apoio à nova equipe de governo. E eu, no Ministério da Fazenda, tivemos uma coisa muito civilizada. Eu conhecia o Paulo Guedes, não conhecia bem, mas a gente deu todo o apoio, eu e toda a nossa equipe, para fazer essa transição. Então, eu acho que isso é uma obrigação de quem está no governo, de fazer uma transição clara para a próxima equipe que entrou. Quando cheguei em 2016, a gente pode falar, pô, as circunstâncias foram diferentes, teve um processo de impeachment, tudo mais doloroso, mas a gente chegou lá sem nenhuma informação. E é muito difícil, porque é de uma complexidade extraordinária todos os ministérios, todas as áreas de governo. Mas eu posso lhe assegurar que, pelo menos, eu acho que de maneira geral no governo Temer, e particularmente no Ministério da Fazenda, foi uma transição muito civilizada, inclusive algumas pessoas da maior relevância continuaram no governo. Então, cito aqui o caso do Mansueto, cito aqui o caso do Esteves, Marcelo Guaranias. Então, pessoas muito boas que já estavam na nossa equipe, que continuaram na equipe do ministro Guedes, eu acho que facilitando ainda mais essa transição. E é assim que tem que ser, não pode ser diferente. Eu acho que isso é um compromisso mínimo com o país, fazer uma transição civilizada.
Eu insisto muito nisso, exatamente para institucionalizar esses processos, né? Isso fazer parte do cotidiano. Né?
Os desafios e obstáculos da reforma do IVA, Imposto sobre Valor Agregado.
Um tema que eu queria explorar com você, até aproveitando, digamos, o seu chapéu duplo, né? Você foi secretário, né, da Fazenda, foi ministro da Fazenda, é a questão da qualidade, né, da tributação indireta no Brasil e os desafios da reforma do IVA, né? Você pôde examinar essa questão, quer dizer, com dois ângulos distintos, né? Qual a sua visão sobre a reforma do IVA no Brasil, a prioridade, os obstáculos, o que precisa ser feito para romper esse impasse que persiste há tanto tempo?
Seu Augusto, eu acho que esse é um dos temas mais importantes para o país, porque uma questão fiscal, é uma questão de competitividade, de eficiência da economia brasileira e também uma questão federativa relevante. Por isso, a complexidade desse tema. Então, eu tratei esse tema quando estava no governo federal, depois como secretário de Fazenda de São Paulo, já tratei desse tema com o chapéu do setor privado, porque é evidente que tem impacto absoluto no setor privado e também como ministro da Fazenda. Qual é a grande dificuldade aqui? A gente tem um sistema. Primeiro, a gente tem um problema de tributação no país, que a tributação é muito concentrada na pessoa jurídica. Você tem uma tributação baixa na pessoa física, se você comparar com os países desenvolvidos, e uma tributação sobre o setor de serviço, a tributação indireta que você se refere, absolutamente ineficiente, complexa e elevada. Então, e isso envolve uma questão federativa muito grande, porque a tributação indireta é o cerne da tributação dos governos estaduais, municipais, que também dependem de repasse do governo federal. Eu sou cético com relação a isso, porque além de envolver uma questão federativa muito complexa, e nenhum Estado quer perder um tostão da arrecadação, se criou no Brasil todo um sistema muito complexo de relação do setor privado com o setor público para obtenção de benefícios tributários. Então você vê hoje fábricas se deslocando de um estado para outro que não tem a menor justificativa econômica, mas porque tem por trás um benefício tributário. Você pode até dizer, não, mas isso ajuda a desenvolver as outras regiões de uma forma muito cara e muito pouco transparente. Quebrar isso é de uma dificuldade enorme. Eu me lembro quando eu enfrentei a questão de benefício tributário para o setor automotivo, para essa questão dos refrigerantes da Zona Franca de Manaus que eu mencionei, é uma briga muito grande e muito enraizada também dentro do Congresso Nacional. Então, o meu ponto é, eu acho que hoje, ao contrário do passado, a gente tem um bom projeto de reforma tributária que foi capitaneado e aquele dá para dar os créditos, não só a ele, mas o Bernardo Api teve um papel muito importante na montagem deste projeto, mas eu não vejo ainda um consenso na aprovação disso. Eu queria até, eu me lembro muito bem, em 2005, quando eu era secretário de Fazenda de São Paulo, e com o coordenador do Confas, era o Albérico, secretário da Bahia, a gente conseguiu trabalhar um projeto de reformulação do ICMS que não dependia do governo federal e tinha um período de transição de 8 anos. 2005 já estaria em vigor em 2013. Estava tudo acertado, a reunião era só para tirar foto, eu me lembro, foi reunião no Confas em São Paulo, chegou no meio da reunião, o Ceará votou contra. Foi assim um caos, ninguém entendeu e tinha que ser por unanimidade. Então, é muito difícil avançar nisso, eu acho um dos grandes problemas que a gente tem, e aí tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que eu acho que a gente tem um projeto pelo qual a gente pode trabalhar, que é esse que foi trabalhado pelo Bernardo Api, que o presidente da Câmara, o Lira, já falou, vamos partilhar esse negócio. Não existe consenso no Congresso Nacional e entre os estados para avançar nesse tema. É uma pena, porque esse é um dos pontos mais importantes quando você pensa em competitividade da economia brasileira. Não dá mais para a gente conviver com essa esquizofrenia que é o sistema, que é o ICMS, crédito para um lado, para o outro, benefício tributário, e a falta de transparência nesse gasto tributário que é elevado. Então, um país com as necessidades do Brasil não pode se dar o luxo de abrir mão de tributos de maneira tão não transparente como é o caso da tributação indireta no Brasil, que também se aplica a outros tributos, não é só o ICMS, o ICMS é o maior exemplo. Então, eu acho que esse é um dos pontos centrais para a gente, inclusive, acabar com essa maluquice que é essa guerra fiscal que a gente tem hoje. Isso aí é um custo.
Certamente é uma fábrica de baixa produtividade, né? Quer dizer, eu acho que é uma principal fonte de baixa produtividade. Exatamente. E cria inúmeras resistências à maior integração com o comércio internacional.
Exatamente.
Eu acho que a Índia já fez a reforma, quer dizer, o Canadá, né, no passado, né, eu espero que em algum momento a gente possa avançar também nessa agenda.
Neste bloco final, Eduardo Guardia nos fala das diferenças nas dinâmicas de trabalho entre o setor público e privado e as lições aprendidas.
Eduardo, você no início você mencionou que você teve múltiplas experiências, né, tanto no setor privado, né, quanto no governo. O que você aprendeu, né, dessas experiências diferentes, né, quer dizer, o quão diferentes são elas, o que é que o governo pode aproveitar, quer dizer, da experiência privada, quer dizer, são animais distintos, né, mas tem algo a aprender, e também o próprio setor privado aprende a partir de uma experiência, né, de governo, né, você trata com sistemas muito complexos, né, que certamente com múltiplos stakeholders, e certamente isso também é uma fonte de aprendizado. Né? Então, eu queria que você explorasse um pouco isso, até pensando em uma agenda, né, de queremos todos um Estado mais eficiente. E, por último, talvez, o que você aprendeu e faria diferente.
Tá, bom, é uma pergunta longa e complexa. Primeiro, eu acho que a dinâmica de trabalho no setor privado e no setor público é muito diferente. No setor privado tem uma questão fundamental, que você está sempre sob a pressão da competição. Então, se você perder o time, se você não tiver a habilidade de montar o melhor time com alinhamento de interesse, com as melhores pessoas, você vai ficar para trás. Tem setores que a tecnologia é disruptiva, ela vem rápido, muda tudo, e quando você viu, você já ficou para trás. Então, o tipo de pressão, de urgência, de necessidade dos melhores profissionais que você tem no setor privado é bem diferente da dinâmica que você vive no setor público. É evidente que tanto no setor público como no setor privado, a base para que as coisas deem certo é comprometimento com o trabalho, competência, dedicação, mas a dinâmica é diferente. No setor público é muito o que eu aprendi, você precisa, além de ter a estratégia de saber para onde você quer ir e ter a agenda correta, porque não adianta você fazer isso tudo com a agenda errada, né? Nós já vivenciamos isso no Brasil, aí é melhor é ser ineficiente. Mas assim, supondo que você tem a agenda correta e com um senso de prioridade bem definido, no setor público é fundamental você ter a capacidade de comunicação e de convencimento, porque é uma coisa que você precisa convencer a população, comunicar a população, você precisa convencer o Congresso a lutar contra alguns interesses específicos, e aí precisa trazer, ter aliados dentro do Congresso para fazer isso. E aquilo que eu te falei, você... Não existe espaço, isso é fundamental na minha visão, isso eu acho que tanto para o setor público como para o setor privado, mas mais no setor público, não existe espaço para voluntarismo. Ninguém faz nada sozinho. Você tem que ter apoio político, você tem que ter um time engajado e alinhado com você, e você tem que saber testar os limites do possível a cada momento. Se achar que vai chegar sozinho, vai mudar tudo, não vai para lugar nenhum, porque a coisa lá é bem mais complicada do que parece. Então, a gestão pública, nesse sentido, ela traz desafios diferentes da gestão privada, que tem outro tipo de pressão. Não estou dizendo que uma é mais fácil que a outra, as duas são extremamente complexas. O que eu faria diferente? Eu acho que... talvez em alguns momentos mais ênfase para a capacidade de comunicação, de explicar o que a gente está fazendo. Eu sempre procurei trabalhar com as melhores pessoas disponíveis e dando muito espaço para o time crescer junto. Eu acho que isso é importante. O que eu acho que em alguns momentos a gente fica tão centrado no trabalho, em resolver os problemas, que a gente acaba dando menos ênfase, isso tanto no setor público como no setor privado, a comunicação do que você está fazendo, por que você está fazendo, por que isso é fundamental e qual é o custo de não fazer o que está sendo colocado. Então, eu acho que a questão da a comunicação clara é fundamental. E que no setor público isso envolve uma capacidade de negociação é muito grande. Então, assim, eu acho que essa... E a experiência dos dois lados, ela é rica, porque são mundos diferentes. Mas eu acho que esses são os pontos centrais aqui na minha
visão. Ótimo, Eduardo. Acho que você deixou lições muito claras, né, sobre a arte da política econômica, que são exatamente aquelas questões que nós queremos aqui explorar, quer dizer, que vão além do livro-texto. Nós estamos já no final, quer dizer, talvez um momento de balanço, síntese, de você falar alguma coisa que você gostaria de falar e que não teve oportunidade de falar. E ó, a gente também está com um olhar aqui em relação ao futuro, então o que é que quais são as suas utopias também para o Brasil.
Eu acho que minha mensagem final é assim, a gente tem que olhar para o nosso país com muita preocupação e muita atenção. Acho que a gente está num momento onde esticamos demais a corda, a gente deixou problemas sérios se acumularem durante muito tempo. Eu sei que as coisas são difíceis, eu tenho vários defeitos, mas não sou ingênuo, não é fácil mudar as coisas, mas a gente precisa trazer de volta esse debate dos temas que são relevantes para o país, porque senão a gente vê uma polarização de esquerda, de direita. O debate não é esse, o debate é de como a gente faz um país crescer de maneira eficiente para a gente poder, inclusive, incluir mais as pessoas. A gente tem um país de pessoas que estão sofrendo, que tem uma dificuldade muito grande, e sem crescimento, sem eficiência econômica, sem seriedade, a gente não vai resolver os problemas centrais que a gente tem. E a minha mensagem final é que, infelizmente, eu acho que a gente deixou acumular muito problema e a gente precisa recolocar esse país rápido numa agenda de enfrentamento dos temas que são relevantes. Não adianta enxugar gelo, não adianta a gente focar nos temas que não são importantes. A gente tem que enfrentar a questão tributária, a gente tem que enfrentar a questão fiscal, a gente tem que enfrentar a questão da eficiência econômica, senão a gente fica para trás. Os países podem dar errado também, e se a gente não tomar cuidado, dá errado, e tem vários exemplos no mundo. O nosso país tem uma série de riquezas, mas a gente não... E precisa ter uma liderança capaz de coordenar isso tudo. Eu acho que a gente está num momento muito delicado do país, eu estava muito preocupado. É um país que tem oportunidades enormes, eu estou vendo isso hoje no mercado de capitais, novas tecnologias, novos setores, mas vamos olhar o país como um todo e ver os problemas que a gente não está resolvendo e que a gente está botando para baixo do tapete. Essa é a grande obrigação de nós todos, que eu acho que tem uma compreensão dos desafios, é de falar e de exigir que a gente consiga andar na direção correta, porque nós estamos acumulando uma quantidade muito grande de problemas e isso vai tornando a solução mais custosa, mais difícil e mais longa.
Muito obrigado, Eduardo, por sua participação nessa série de podcast da Casa das Garças, A Arte da Política Econômica. Você deixou lições importantes e um estímulo para que a gente trabalhe por um país mais justo, melhor, mais eficiente. Obrigado.
Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Um abraço.
Em nossa página, compartilhamos com você mais informações sobre os nossos convidados, um resumo de cada podcast e sugerimos leituras. Acesse casadasgarças.com.br/podcast. Mas atenção, Garças sem cedilha. Até o próximo. Este podcast é uma realização do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças e é uma produção Flox.